Boa noite, bem-vindos à edição semanal do Conversas. Esta semana com a Presidente da Administração do Caxias, responsável pela administração do Centro de Ação Social do Conselho de Ilhavo, Felisbela Bernardo, a terminar dois mandatos. São já 8 anos na gestão da instituição. A professora, obrigado, bem-vinda por estar no programa. 8 anos é muito tempo. E na gestão de uma instituição com esta dimensão, com este grau de exigência, seguramente também permite já hoje ter aqui uma visão, quase diria histórica, daquilo que acabou por acontecer ao longo deste tempo. O que é mais marcante? E vamos deixar a pandemia de lado para um capítulo próprio. O que é que tem sido mais marcante? A reabilitação, a modernização, a organização do Caxi?
Boa noite, um prazer, muito obrigada por convidar o Caxi a estar aqui presente. O Caxi tem sempre muitas coisas para dizer e o que é, respondendo à sua pergunta, é tudo marcante nesta instituição. É uma instituição cheia de grandes desafios. Todos os dias saímos de casa e nunca sabemos o que vamos encontrar. Sabemos que estão lá as pessoas. Nós trabalhamos com pessoas para as pessoas, mas nunca podemos programar e dizer vou fazer aquilo, vou fazer isto, vou fazer aquilo, porque depois o dia-a-dia trama-nos as voltas, porque aparecem sempre coisas para resolver. Mas pacificamente as coisas fazem-se com serenidade e com vontade e faz.
Mas sempre foi notícia esta imagem que estávamos a falar da maior IPSS no distrito, de que era já com um grau de exigência muito elevado ao nível da movimentação financeira, da dimensão do quadro de pessoal, ou seja, que universo é este que foi encontrar?
Sim, sim. Ora bem, eu fui encontrar uma instituição com 12 respostas sociais, espalhadas por todo o Conselho de Ilhavo. O Caxi dedica a sua atividade a 4 grandes áreas: a área do acolhimento, a área da reabilitação, a área da infância e a área da ação social. E isto projetado no Conselho e arredores. Também limítrofes, Aveiro, Vagos. Nós damos apoio também a pessoas também vindas dessas áreas geográficas. Pois é uma instituição já que tem 245 funcionários a trabalhar, a dar apoio à atividade. E, portanto, como vê, é uma instituição muito grande, já bastante grande. Segundo me disseram, é a segunda instituição que dá mais empregabilidade, isto é, no Conselho de Ilhavo. Ficámos contentes por isso, porque o Caxi cresceu. Neste momento, a nível do edificado estabilizou, mas é necessário depois olhar para ele, porque ele foi feito há bastante tempo já, aquilo começou nos anos 80 a ser construído e agora é preciso reabilitar.
É a questão da manutenção.
Percebemos há coisa de enfim, temos vindo a perceber que o edificado estava a ficar degradado e nós sem meios para o requalificar. Repare que as IPSS, isto é normal, é geral a nível nacional, as IPSS não têm fundos para investimento. Isto é, elas gerem os dinheiros que vêm do Estado para fazer a gestão diária.
Atividade regular.
Agora, para fazer os investimentos, as tais requalificações, não têm. Então, recorrem a quê? A candidaturas, a programas, à responsabilidade social das empresas, aos amigos, a donativos, à consignação do IRS, etc. Onde nós podemos ir buscar dinheiro, nós vamos lá buscar. E é com esse dinheiro que nós, então, requalificamos.
E tem conseguido manter o ritmo que pretendia nível dessa qualificação?
Sim, tem-se conseguido.
Ou seja, foram encontrando respostas.
Fomos encontrando sempre respostas. Mas atenção que nós não podemos cruzar os braços. Há pessoas que perguntam, como é que o Caxi faz? O Caxi está sempre em obras, o Caxi está sempre em dinâmica, em movimento. Pois é, mas o Caxi tem que se mexer. Tem que se mexer. Nós temos de procurar todos os dias. Isto é como uma formiguinha. E depois fazer uma gestão extremamente rigorosa. Tem que ser haver muito rigor na gestão destas instituições para que o dinheiro dê, para que as coisas funcionem. Não é? Às vezes, nós damos por nós à procura certamente de 2 cêntimos ou de 5 cêntimos aqui, tem que dar certo, e onde é que está, como é que foi. Mas isto tem que ser assim, o rigor tem que ser a este nível. Porque senão descamba.
Isto, e iríamos também ter uma área própria para essa questão organizacional, mas já que falamos dessa questão, apanhou exatamente também esta mudança para uma estrutura um pouco mais profissionalizada ao nível administrativo, da administração.
Sim.
E isso era obrigatório naquela altura.
Completamente obrigatório.
Ou seja, hoje, quem assumir uma liderança de uma instituição desta dimensão, basicamente tem que viver para esta instituição.
Tem que viver. De manhã à noite. O que me dizem é, diziam-me, antes de eu vir, quando eu estava na escola, antes de vir para a instituição, diziam-me, não, tu vais, um presidente, o que faz é, vai lá de vez em quando,
assina os papéis,
é pro bono, assina-se uns papéis, dá-se uma volta, isto era tudo muito fácil, mas eu já no topo dos meus 58 anos, quando eu assumi esta responsabilidade, eu bem dizia e pensava, não, isto não pode ser assim.
Já sabia ao que ia.
Até porque não é o meu princípio, eu, quando eu, na minha atividade profissional, eu já sentia que não podia ser assim, e era uma escolinha, era uma coisinha muito pequenininha relativamente a esta dimensão do Caxi. Mas eu já achava que não era assim.
Não, eu pergunto
tinha que
isto,
haver presença, não é?
Eu pergunto isto porque as associações e muitas que vão passando por aqui, ou algumas que vão passando por aqui, muitas vezes dizem isto, é difícil, cada vez mais difícil, que o associativismo, o voluntariado, permita sustentar os projetos, sobretudo quando os projetos atingem dimensões já relevantes. E numa estrutura já mais profissionalizada, é fácil garantir essas transições, uma vez que estão a viver um processo eleitoral?
É fácil com a presença das pessoas sempre ali, de quem gere. Porque se de facto nós descurarmos, isto é importante, nós temos de todos os dias visitar as respostas, ainda para mais, o Caxi está disperso por todo o concelho de Ilhavo. E isto dá-nos, é um constrangimento para a gestão, porque era mais fácil se tu tivesse concentrado num sítio, era mais fácil.
Mas
para
isto seria uma mega estrutura, não é?
Claro, era uma mega estrutura porque ela é muito grande. De qualquer das maneiras, é-nos mais difícil, mas nós conseguimos, obriga-nos a sair, muitas vezes, a andar sempre na rua, na estrada.
Para trás e para a frente.
Para trás e para a frente, mas vai-se, visita-se, está-se com as pessoas gostam que as visitem, pergunta-se como é que estão, quais são os vossos problemas aqui, há algum, hoje como é que está a correr o dia, como não está, olha isto, há aquilo, vai-se apontando e vai-se trazendo. E vai-se modificando, comunicado a quem direito, dentro aos diretores de departamento, etc. E as coisas vão-se compondo.
Não, a minha pergunta ia até noutro sentido, que é, até aqui tivemos uma gestão, uma administração, e agora entrar aqui num processo de transição, ou seja, cumpriu 2 mandatos, já não vai cumprir um 3º mandato?
Olha, eu acho que nós temos que saber sair no momento certo. Eu penso que o meu momento certo é este. O Caxi tem imensos associados. E, portanto, dentro dos associados, eu penso que já se estão a movimentar para encabeçar uma lista e formar uma lista.
Que haverá soluções alternativas.
E há soluções alternativas, penso eu. O Caxi teve-as sempre, deu sempre resposta a estas questões. É um problema, sim senhor, e do futuro é um grande problema. Eu não sei se nós, as instituições, viverão muito mais tempo assim com a carolice das pessoas, mas enquanto não há outra solução, tem que ser assim por esta via. E por conseguinte, acho que vai haver solução. Por mim, se me pergunta, custa-lhe sair? Custa. Eu sou uma pessoa que gosta das pessoas e é o meu meio, foi sempre, viver com as pessoas, para as pessoas. E, portanto, habituei-me também a isso.
Há um envolvente emocional.
Há um envolvimento emocional. Que vai-me custar a desligar e vou sofrer. Mas também tenho que ter a consciência de que tenho família, tenho esta idade já dei 8 anos da minha vida, com muito prazer, muito gosto e muito orgulho, mas é a altura, temos que saber ter o momento de sair. E eu vou sair.
Quais são os grandes desafios que vão ser colocados à próxima administração?
Neste momento, as obras que nós precisávamos de fazer, algumas, porque o edificado está todo a precisar, mas aquelas mais prementes, estão a acabar. foram obras cujo financiamento veio de uma candidatura ao 2020, já é sabido, e portanto neste momento estão a acabar. Foram obras de fundo que nós fizemos na Costa Nova, em Ilhavo, e portanto estão a acabar. Há outras, entretanto, acabam umas, começam outras, põem-se outras na linha da frente para ser requalificadas. Essa é uma tarefa, quem vier vai ter essa tarefa de continuar a requalificação para não degradar mais. Estas estruturas têm muita pressão todos os dias, são utentes cujas suas características é mais propício à degradação. Temos de ter essa consciência e temos também de ter essa atenção de estarmos atentos a que eles estejam o mais confortável possível e trabalhar para que isso aconteça, ir buscar o dinheiro, seja onde for, mas primeiro as pessoas e depois o resto, enfim. É essa a tarefa que quem vier...
Mas falamos de questões estruturais, quando falamos de manutenção, falamos o quê? De telhados, de muros?
Sim, sim.
Ou falamos de eficiência energética,
não,
de conforto?
Não, isso, a eficiência energética, nós já temos essa tarefa praticamente concluída. Todas as nossas respostas, todas estas que estivemos a requalificar, que foram a maioria, já têm essa tarefa concluída. As outras também estão em vias de... Não é uma tarefa... Que nos preocupe muito, porque está em fase de, tem andamento e alguma concluída já, algumas estruturas. É mais a questão da requalificação física do edificado. Temos, por exemplo, um lar residencial para pessoas portadoras de deficiência que está a pedir ajudem-me, portanto, nós estamos agora com os olhos focados, quem vier tem que se focar nessa...
O novo quadro comunitário.
Exatamente. Que venha alguma candidatura para esse fim, porque até aqui não havia candidatura nenhuma para esse fim, se nós já tínhamos também concorrido.
Ouvimos muitas queixas a esse propósito de instituições particulares de solidariedade social, ou porque não havia linhas para novos lares, ou porque não há linhas para reabilitações. Afinal, isto é real? É uma questão de facto que se colocou às instituições?
Nós quando fizemos esta candidatura, eu ainda nem estava na instituição, mas quando ela, enfim, saiu e quando foi-nos atribuído a candidatura, eu já estava na instituição e não tivemos muito essa questão. É verdade que muitas das vezes as candidaturas saem e muito dinheiro, por exemplo, fala-se muito no PRR, e nós vamos a ver, ai, abriu uma candidatura, vamos ver. E depois nós precisamos, por exemplo, para lá, elas vêm destinadas a um fim. Nós precisamos, por exemplo, agora de requalificar o lar residencial. Mas, se formos a ver, vem para tudo menos para. Às vezes vêm para requalificação só, outras vezes, e nós precisamos de construção de raiz, outras vezes vêm para construção de raiz só e não para requalificação. Portanto, nós temos de ir lá procurar e ver aquilo que mais nos... Às vezes não temos, não há.
Então, mas o que é...
Esperamos outra vez que venha nova rodada, novo anúncio
já
de candidaturas.
Agora, o que é que está mal? É o planeamento das instituições ou é a programação dos fundos?
Não, eu acho que é a programação dos fundos.
Não é adequada à realidade do país?
Não é de todo, porque, de todo. Eu não sei se é, eu também não sei, o aglomerado de necessidades a nível nacional.
Será
nós temos uma realidade.
Diverso, não é?
Nós temos uma realidade. E outras instituições têm outra realidade. Nós temos acolhimento, nós temos reabilitação e nós temos infância e temos ação social. Mas outras instituições a nível nacional têm, por exemplo, as respostas para a demência, têm, por exemplo, casas de acolhimento para mães solteiras, etc. Outras respostas que também precisam de financiamento. Eu penso que quem distribui os fundos comunitários, penso eu, que não estou lá, e é dentro da minha simplicidade, que eles que no fundo que vão um bocado dar um bocadinho a cada. Alguém vai ficar, olha, já tiveste, peras um bocadinho, agora vai para aquele. É um bocadinho distribuir o pouco dinheiro, porque anunciam muitos milhões, mas depois distribuir aquilo é muito pouco, de facto.
Fragmenta-se.
É muito, muito pouco. Ouça que nós só para fazer a cozinha, a lavandaria, a engomadoria e toda a requalificação que temos, nós foram cerca de quase 1 milhão de euros. É muito dinheiro. É muito dinheiro e, portanto, veja isto vezes não sei quantos neste país. Não sei, penso que é, o dinheiro é sempre pouco, a nível governamental, a nível de fundos, e depois vão distribuí-lo como hoje aparece para esta e esta e esta e esta função, desta vez aparece para esta e esta e aquela, e pronto, nós temos de estar sempre atentos a ver quando é que nós podemos lá ir buscá-lo.
Essa obra pronto. Foi a grande obra dos mandatos?
Foi a grande obra, sim, foi a grande
e
obra.
E o que é que trouxe de novo?
Trouxe conforto, antes de mais, conforto para os utentes, esse era o nosso objetivo, e satisfação para quem gere também, porque foi muito difícil de fazer estas obras, e digo porquê, porque estas obras apanharam-nos exatamente em cima de uma pandemia, dentro de uma pandemia, e nós fizemos as obras com os utentes dentro das estruturas. É muito complicado. Houve uma grande compreensão e paciência dos utentes, houve uma grande compreensão e paciência das famílias e um grande esforço, resiliência da construtora e da gestão. Portanto, juntando todos estes fatores, as obras conseguiram-se fazer. Perguntam-nos muitas vezes, mas vocês fizeram com os utentes dentro? Sim, fizemos por alas, fomos fazendo aos bocadinhos. Enquanto a pandemia, nós tínhamos as estruturas fechadas por ordem governamental, foram fazendo por fora e depois fomos entrando aos bocadinhos, ala por ala, fecharam a ala, faziam numa, depois abriam, fecharam. Portanto, íamos mudando os utentes e, neste momento, penso que no fim desta semana, o fim da obra da ERP1, da estrutura residencial para idosos, está concluída e com muito orgulho e satisfação, porque os utentes vão ter uma casa completamente nova, mais confortável, e é isso que eles precisam. Na linha final da vida, precisam pelo menos de estarem confortáveis e felizes.
Há dois momentos, duas imagens destes tempos mais recentes que guardo. Uma, a festa de inauguração exatamente da modernização da cozinha. Da cozinha e da vossa estrutura de lavandaria. E depois, por outro lado, há poucos dias, poucas semanas, uma notícia sobre os custos da energia que disparou e o cachê foi tomado ali também como um exemplo do que as faturas podem pesar muito hoje na vida das instituições.
Muito. Nós ouvi certamente a diretora-geral, que foi ela que respondeu essas questões, basta que ela é a financeira e está dentro desses assuntos com mais pormenor, e ela respondeu muito bem. Nós sentimos a energia sobretudo, mas sentimos em tudo. É uma coisa, nós imediatamente, é a energia, são os produtos de primeira necessidade, é a água, nós sentimos nas faturas. Ficámos abismadas quando nos chegam acima da mesa. O que é que se passa? Que horror, que horror, que horror. É verdade. Eu penso que tenho esperança que o Governo está a fazer o que pode também. Está a fazer o que pode. E que nós vamos conseguir melhor ou pior aguentar e sejamos um bocadinho mais apoiados pela parte do Governo, que nos tem apoiado, é verdade, não podemos dizer que não. Agora, os apoios nunca chegam. Para estas casas, nunca chegam.
Como é que se pode atenuar esta questão? Há soluções para isto?
É possível cortar? Olha, nós começámos logo por fazer notas de serviço a toda a organização. Atenção às luzes. Olha, as lâmpadas foram todas, já estão todas, mas antes desta crise...
Substituídas.
Está tudo substituído. Depois, atenção às torneiras. Os temporizadores das torneiras foram reduzidos. Aquelas que não têm temporizador, atenção às torneiras. Atenção aos autoclismos. Atenção a tudo. Usem a luz direta até poderem. Não acendam a luz. Cuidado, nós temos aquecimento. Cuidado, ainda havia colaboradores ou até idosos que ainda sentem, metem aqueles aquecedores a óleo. Não liguem aquecedores, além dos aquecedores que temos do aquecimento central. Portanto, nós já fizemos passar uma série de medidas para colmatar e diminuir esta fatura, porque é pesada, mas...
As subidas ao certo e essas variações foram assim tão significativas? Em alguns casos falou-se em duplicar, triplicar...
Sim. Nós tivemos, por exemplo, um caso que os outros... não acompanhei. Acompanhei, mas não... Porque foi tão paradigmático e tão assustador que eu lembro-me que chegou a fatura de uma das respostas e ela tinha da energia elétrica, ela tinha triplicado. E assustámo-nos. E pronto, agora imagina as outras todas também. Essa, de facto, é onde está a cozinha, a lavandaria, e a lavandaria, de facto, há um consumo enorme de... As máquinas estão sempre... Aquelas máquinas de secar e são industriais e têm sempre gastam muito mais energia. De qualquer das maneiras, triplicaram. Portanto, isto sobe imenso
Há planos alternativos?
Nós sentimos.
Há planos alternativos, por exemplo, nessa questão, temos ouvido falar muito as autarquias, sobretudo, as empresas também, algumas a instalarem coberturas de painéis solares, etc.
Nós temos essa alternativa. Nós já fizemos, nós temos os painéis solares que nos ajudam também o consumo de energia a diminuir muito e estamos a modernizar nesse sentido todas as nossas estruturas para podermos diminuir esses gastos.
Ou seja, esse é um esforço que já está em curso.
Sim, já está em curso. Já estava e continua agora. E estamos sempre à procura de, imagino, no mercado, aquela solução vai nos poupar mais isto. Ok, vamos fazer esse esforço e vamos substituir para poupar. Nós estamos sempre atentos a isto. Estamos,
é hoje uma instituição mais eficiente.
Mais eficiente e mais atenta ao mercado. Vai muitas vezes ao mercado procurar soluções mais económicas para nós. Não nos contentamos com, olha, está, deixa estar, isto vai fazendo. Não. Se houver uma solução mais económica, nós aqui não temos... Fechamos, vamos para aquela solução, porque nós pensamos é sempre, sempre, sempre na sustentabilidade da instituição.
E compreensão das empresas? Têm encontrado dos operadores, dos fornecedores?
Sim, sim.
Há essa responsabilidade social?
Eu costumo dizer que o Caxi é uma grande família. E esta família também é composta por essas pessoas que todos os dias nos trazem os produtos, que todos os dias nos vêm trazer as coisas para a nossa instituição, todos os materiais para a nossa instituição funcionar. Sim, são sensíveis. Nós quando nos vemos, por exemplo, nós agora vamos lançar uma revista também e nós socorremos de quem? Daqueles que nós consideramos que pertencem um bocadinho ao Caxi, que são dos nossos fornecedores também, e fomos ter com eles, foram extremamente acessíveis e responderam ao nosso convite para nos comprar publicidade, ajudando-nos, nós também estávamos a ajudar. Portanto, é uma partilha de tarefas e de atividade, e eles são muito sensíveis a isso, sim. Sim, e há empresas também que da responsabilidade social deles lembram-se sempre do Caxi. Eu lembro-me de uma que está sediada no Porto, eu não digo qual é, porque por todos os motivos, que eu estava cá há coisa de um ano e eles deram-nos um montante e nós com esse dinheiro comprámos cadeiras para a estrutura residencial para os idosos. Umas cadeiras muito bonitas, amarelas e tal, muito bonitas, muito... E ligámos-lhe e dissemos-lhe, olha, o vosso dinheiro foi emprego nisto. E agora convidámos-los para vir ao local ver onde é que foi emprego, de facto, o vosso dinheiro. Porque eu acho que é muito importante quem dá saber para onde vai o dinheiro. Eu acho que tem que haver essa transparência de quem gere. O Caxi teve sempre esta atitude, sempre. E eles vieram, e vieram. Eram do Porto, e vieram. E quando cá chegaram, olharam e nós dissemos, olha, dissemos aos idosos, estes senhores estão aqui, veem as cadeiras onde estão sentadas, são muito bonitas, olhem muito bem, estes senhores deram o dinheiro para comprar. Bateram palmas, aquelas coisas que se fazem, não é? Compor o ramalhete. E eles no fim, eu fiquei muito sensibilizada, isto conto isso muitas vezes, e eles no fim chamaram-nos e disseram-nos, minhas senhoras, estamos muito sensibilizados com a vossa atitude. E que a primeira instituição, nós temos ajudado várias, a primeira que nos diz, venham ver onde aplicamos o vosso dinheiro. A partir de agora, o dinheiro que nós queremos dar, a nossa responsabilidade social, é direcionada para o Caxi. E todos os anos eles mandam-nos uma verba, um cheque. É importante. Nós não podemos parecer, nós temos que ser. Nós temos que ser. E a verdade, depois, há frutos. Nós, trabalhando com verdade para as pessoas, há frutos. Nós esperamos depois, os frutos venham. Ficamos felizes por isto. E outras instituições também.
E em relação com as autarquias locais? Temos juntas, temos câmara, ou câmaras, uma vez que também tem esta resposta que serve não apenas o município de Ilha, via região. Como é que é a relação?
A relação com as autarquias, juntas e Câmara Municipal, até que passou no tempo do engenheiro Fernando Cassoeiro, foi sempre muito amistosa com o Caxi. Sempre. Claro que tínhamos às vezes momentos, na altura, que nós assinámos um protocolo de apoio,
das negociações
de apoio, e havia anos em que tínhamos, enfim, as negociações eram um bocadinho quentes. Mas isto é normal. E também se uma pessoa não vai e vai aceitar tudo de mão beijada, não pode ser. Nós temos que argumentar porque é que não aceitamos. E da parte, tanto parte a parte, ficámos sempre com grandes relações de amizade. As coisas resolviam-se, podia o cachê não aceitar logo, mas depois no outro lado cedia, nós cedíamos, havia uma cedência de parte a parte e acabávamos mesmo por aceitar.
Mas estamos em modelos estruturados, objetivos, estamos em modelos em que as instituições se podem, no fundo, sentir confortadas, ou estamos em modelos voláteis, com zonas cinzenta, chamemos-lhe assim, em que essa negociação pode puxar mais para aqui ou mais para ali, e levantar dúvidas, receios, medos, ciúmes, o que seja?
Eu não sinto isso. Nunca senti.
Sinto que o sistema é objetivo.
Sinto que é objetivo. Eu acho que essas questões dependem de cada pessoa que está nessa negociação. Se nós vamos de boa fé, se nós sabemos, queremos aquilo, chegamos lá, olha, achamos que queremos isto, 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 precisamos disto, isto, isto, de ser apoiados nisto e nisto, naquilo. Ah, pois, mas atribuo-os tanto. Ouça, mas isto, dada a dimensão do cachê, vamos pensar. E pronto, e levar as pessoas a pensar. Agora, se as outras instituições, eu não me interessa quais são as negociações das outras, interessa-nos é que o cachê negocie à medida justa da dimensão da instituição. E ponto final. As outras não me interessam, nem sei se têm ciúme, se não sei se têm ciúme. Em relação ao acompanhamento e à visibilidade das juntas de freguesia, sim, tivemos. Não tivemos tanto quanto nós desejaríamos, é verdade, vou dizer, sobretudo algumas juntas, mas tivemos, sim senhor, nós tivemos um programa que era a RELIS, Rede Local de Intervenção Social, em que pela primeira vez nós deslocámos a ação social, que nessa altura era atribuída em todo o Conselho ao CACI, e nós batemos às portas das juntas de freguesia para nos alojar ali, para receber os seus fregueses ali para ser atendidos. Claro que também tinha interesse, penso eu, a Junta de Freguesia, em receber ali os seus fregueses. São os seus fregueses, não é? Tratá-los bem. Mas o Caxi foi pedir lá, e eles cederam, sim senhor. Exceto a Gafanha de Nazaré. A Gafanha de Nazaré não nos, enfim, não foi tão amistosa, mas temos relações de cordialidade. Estas coisas passam. Arranjamos outro lugar e as coisas funcionam e passam e nós não podemos estar a pensar, ai, porque ali não conseguimos ir para lá, aquele não foi tão simpático. Não. Isto passa-nos. Isto são coisas que não nos passam pela cabeça. E portanto, nós, interessa-nos é resolver o problema, sermos pragmáticos e pôr o sistema a funcionar e pôr, o Conselho a girar naquilo que nós, depende de nós. No caso aqui do Conselho, é ação social.
Não? Sim, não, mas esta questão nem tinha a ver exatamente só com o cachê em concreto, ou seja, esta questão levanta-se, ainda agora se levantou, são os clubes desportivos, são as instituições, muitas vezes o que dizem é que não veem o sistema com critérios muitas vezes objetivos, com uma estruturação que lhes permita perceber em que terrenos se movimentam. E as câmaras municipais têm feito esse esforço de criar regulamentos, de os adaptar, de sujeitá-los a alterações quando entendem que são necessárias e, portanto, a questão é mais se estes modelos estão hoje estabilizados, não é? Se estes modelos
eu penso que
funcionam
sim.
Em pleno, mais do que uma negociação de ponto a
sim,
ponto.
Sim, sim, mas eu penso que sim. Agora, há uma coisa que... Isso também nos ultrapassa um bocado, está a ver? Por exemplo, dentro da estrutura da Câmara do município, nós não estamos muito bem ali, também não nos interessa muito. Agora, há uma coisa que eu sempre disse e sempre desconfiei, sabia, e questionei tanto o engenheiro Cassuelo, como questionei já agora o Dr. Campo Largo, João Campo Largo, que é a questão de os apoios que se dá, que a Câmara, no caso, dá à ação social, às IPSS que têm, à IPSS que tem, no caso do Caxi, que tem a ação social, que tem o trabalho, está a trabalhar, no fundo, para o bem-estar de toda a gente. E se toda a gente num município está num concelho tão bem, quem gera o concelho está bem também, está feliz também. Portanto, estamos todos a trabalhar. Isto fiz-lhe ver assim. Agora, o que eu acho, e sempre disse e continuo a achar, até me provarem o contrário, é que há duas velocidades na atribuição destes fundos, que é primeiro a negociação com as IPSS, as instituições, então faz-se uma atribuição do cheque e vamos lá fazer uma espécie de uma cerimónia, mas depois, noutra parte, noutra altura, faz-se dos clubes desportivos. E também continuo a achar que há uma atribuição, há uma valorização maior. Eu não estou a dizer que o desporto não tem que ser valorizado. E muito. Sobretudo as classes de formação. Isso sim. Agora, há uma valorização um apoio exagerado a esses clubes em relação às IPSS. Isso é o que eu acho.
Portanto, falta aqui mais dinheiro para a ação social, é isso?
Mais dinheiro para a ação social, ou então, se não há mais dinheiro, mais equilíbrio na distribuição. Se só é aquele dinheiro,
isto é uma questão orçamental. Estamos na véspera de uma reunião que vai votar plano e orçamento, que é esta quinta-feira, numa reunião do Executivo, pela manhã. Qual é a sua expectativa? É de que a área social venha a ganhar um bolo um pouco mais expressivo?
A minha expectativa e o meu apelo é sempre o mesmo, e este vai ser igual. Olhem mais para a ação social. A ação social são as pessoas mais frágeis da comunidade. Da comunidade de uma câmara. Nós damos apoio às pessoas mais frágeis. E, portanto, se nós não temos capacidade se não temos esse apoio, a comunidade torna-se doente. E, portanto, apoiem, continuem a apoiar os clubes, mas atenção, deem mais à ação social. A ação social precisa de mais.
Reforço de meios, a palavra de ordem. Exatamente. Que aqui deixam. Isto numa altura em que foram notícia e têm sido notícia porque assumiram também competências descentralizadas. Exatamente. O que é que mudou na vida do Caxias? Se mudou alguma coisa?
Mudou pouco, mas mudou. Mudou.
Já era
mudou
uma prática. Ritmo. Já mudou. Era uma prática.
O Caxias tinha a ação social em todo o concelho de Ilhavo. E a ação social, vou falar em duas valências, que é o SAS, que é o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, e é o RECI, Rendimento e Inserção, para a Inclusão. Ora bem, o Caxias já tinha essas duas em todo o concelho. O RECI, não. O RECI não tinha a Gafanha, São Salvador. Portanto, era a Santa Casa da Misericórdia que tinha. Portanto, a ação social era praticamente o cachê que a dinamizava. Com a transferência de competências para as autarquias, para as câmaras, o Sr. Presidente da Câmara achou por bem, e, enfim, com conversas tidas também com o cachê, porque era a que tinha a atenção da ação social, achamos que devia haver bom senso aqui e atribuir, delegar...
Competências delegadas.
E ele entendeu por bem, sim, senhor. Perguntei-lhe numa das vezes o que é que pensava disso, e o Sr. Presidente, por acaso ainda não era Presidente um dia que estava em campanha eleitoral e foi visitar o Caxias, e perguntei se for governo de Ilhavo, o que é que pensa fazer em relação à ação social de transferência. E ele respondeu-me: equipa que trabalha não se mexe. Trabalha bem, não se mexe. Ok, fiquei sossegada. De facto, mexeu um bocadinho, a equipa está mais ou menos igual, porque foi muita reivindicação que tivemos, mas isto também faz parte das negociações. Eu não estou aqui a alarmar ninguém, estou a dizer que isto aconteceu e não há problema nenhum. De qualquer das maneiras, mexeu um bocadinho connosco, porque enquanto que nós tínhamos X técnicos para fazer a ação social de todo o concelho, neste momento temos praticamente, nós depois fomos conseguir por outras formas, através dele, claro, legalmente, conseguimos negociar e, portanto, temos a mesma ação social a ser apoiada, a ser dinamizada pelo dobro das pessoas, porque foi dividido entre Caxias e Santa Casa da Misericórdia. Portanto, Santa Casa, portanto, teve que haver acréscimo de recursos, e eu só questionarei. Se nós podemos fazer por menos, porque é que devemos fazer por mais, mas isto sou eu. Eu, a Câmara, tenho queijo e faca na mão e fê-lo. Não nos prejudicou? Não. Finalmente, no fim, houve um pequeno prejuízo, mas isso nós desvalorizamos e nós reconvertemos o recurso. E pronto, e não há, não tem havido problemas.
Mas agora, para tentarmos perceber melhor, professora, já agora a propósito dessa engrenagem, portanto, o que está a dizer é que, apesar de haver menos sobrecarga, o esforço não há... subdividido não é em si a melhor alternativa, a melhor solução, é isso? Poderia estar tudo centralizado?
O Caxi sempre achou que trabalhávamos bem. Não foi só o Caxi que achou, a própria Câmara, já no tempo do engenheiro Cassoelo, apreciava o trabalho do Caxi. Não há nenhum, penso eu, nenhum, só se vierem de fora e agora sem apoio, nenhum utente, nenhuma pessoa, nenhum morador no Conselho de Ilhavo que precise de apoio, que não tenha sido já abordado e contactado pela nossa ação social, penso eu. Só se veio, como digo, há pouco tempo para cá, ainda não foi. E, portanto, eu acho que as coisas corriam bem. A própria Segurança Social também, tecia elogios em reuniões magnas da Câmara, que é o CLAS, do bom trabalho que fazíamos. E nós sentimos isso, porque nós somos maduras, nós temos responsabilidade. E sentíamos que estavam a fazer tudo muito
então,
bem.
Então porquê que o modelo foi ajustado dessa forma? Qual foi o argumento utilizado?
O argumento... Não sei, certamente é melhor perguntar.
O que nós tivemos foi uma espécie de territorialização. Este trata destas freguesias, este trata daquelas outra. Freguesias.
Exatamente, é exatamente isso. Nós agora ficámos com São Salvador e a Gafanha e a Santa Casa da Misericórdia ficou com as Gafanhas. É só. Agora, não me pergunte, agora tenho que perguntar, certamente saber mais.
Mas que é uma questão política, se calhar, por trás disto?
Não sei, acho que não, acho que, não sei.
Interesse estratégico?
Interesse estratégico, e assim, eu é que sei, eu é que tenho o queijo e a faca na mão, vou distribuir e nós temos que aceitar, quer dizer, eu não estou aqui a dizer que, ai Jesus Senhor, isto vai ser uma desgraça, não é desgraça nenhuma, não está a ser. Agora, neste momento ainda está tudo muito atabalhoado, porque ainda estão a pedir, como entende, mudaram de campo. Agora dá-me para cá os processos, agora toma lá os processos deste senhor, agora toma lá. Portanto, ainda estão a acalmar, enquanto trocam e não trocam, as necessidades continuam, não é? No terreno. Pronto, mas é necessário, se é necessário entender, não que era necessário mudar. Ok. Quem é o Caxi para dizer não. Quer dizer assim, seria necessário, quer a minha opinião, eles sabem, eu digo também. Não era necessário, penso eu.
Portanto, mas já podemos perceber, pelo menos, que depois daquilo que tinha dito antes de eleições ou daquilo que tinha auscultado, sente que...
Foi assim um bocadinho,
ficou,
não foi bem.
Ficou
não foi
desiludida.
Bem. Um bocadito.
Um pouco desiludida.
Um bocadito.
Professora, estamos...
mas eu a desilusão passa logo. Neste momento já estou feliz, já não... Não, as coisas passam, têm que passar. Nós não podemos ficar eternamente. Isto acontece, somos seres humanos, somos pessoas que estamos a trabalhar com muita coisa e é natural. As coisas nunca correm como nós queremos.
Sim, mas o que temos aqui a discutir agora, não é exatamente só as sensações de quem está, digamos, a vestir o fato. Estamos a falar daquilo que é o impacto para os cidadãos que estão lá fora. Porque isso é o que interessa nisto tudo.
Sim,
e o que nos está a dizer é que podemos ter um modelo a duas velocidades dentro do mesmo território.
Não sei. Isso não quero dizer isto. Eu não quero dizer isto. O que eu quero dizer é que neste momento havia uma máquina só que fazia tudo e agora há duas máquinas. Agora não sei como é que se trabalha. A nossa sei como trabalha. A outra não sei como trabalha. E naturalmente trabalha bem, igualzinho à nossa. Mas não sei, cada um é que tem que ser responsável naquilo que vai fazer.
E aí entrará o poder regulador da Câmara, que, no fundo,
exatamente,
quem delega as competências...
Exatamente. E agora nós, o Caxi não tem nada a ver com isso, porque agora até que éramos nós que fazíamos a supervisão, agora não é, agora é a Câmara que faz a supervisão, como me entendem. E, portanto, a Câmara lá estará, e de certeza que tem bons técnicos para fazer essa supervisão e fazer a máquina funcionar, penso eu.
Terá essa competência. Sobre o aniversário, está aí à porta, é um momento festivo, normalmente aproveitam para juntar ali duas, três peças, a inauguração de um presépio, que é habitual, têm um espetáculo, dão visibilidade à instituição com uma revista. O que é que se vai passar este fim de semana?
Este fim de semana vai ser o grande dia, é sempre o grande dia. Novembro é o mês do Caxi, porque novembro é o mês do aniversário do Caxi. E, portanto, no dia 20, marcou-se para o dia 20, nós temos o grande dia, que é todos os pensamentos é como vão ter ao Caxi. Nós vamos às 3 horas, começa às 3 horas a efeméride, Às 3 horas nós vamos fazer a apresentação do Presépio Solidário. O Presépio é uma peça única. É única, e esta é muito única, que se passa assim, se posso dizer isto.
Edição limitada.
Muito única, porque é feita mesmo toda, é toda feita à mão, toda. As outras não eram. Eram, mas havia algum molde aqui, outro molde ali. Aqui não, precisamente porque nós já estávamos a ficar esgotados das ideias de... Nós queremos obedecer um bocado a ideias, a motivos regionais. Mas eles já estão todos praticamente nos nossos presépios e já estamos a ficar com falta de motivos. Mas este ainda é um grande motivo, não vou dizer que é surpresa. É um presépio muito bonito, também de limitada, 100 peças, concessionado pelos nossos deficientes na olaria, com o apoio da supervisão de um técnico.
Portanto, estamos a falar de peças em barro.
Peças em barro, em barras pintadas à mão. Depois, às 15h50... temos um vídeo evocativo do Caxi, onde se vai apresentar um bocado as dinâmicas do Caxi. Isto é fazer um bocado uma resenha de 8 anos passado. Não é? A resenha, o que se passou, o que se está a passar, as pessoas que lá trabalham, documentários das pessoas, frases dos nossos utentes. Fomos captar um bocadinho. Depois o Caxi visto de fora, os empresários, pessoas da comunidade, o que é que, como veem o Caxi. Acho que é uma revista que está bem, bem concedida e vai dar uma visibilidade maior a quem a levar para casa. Temos depois também o Fanfarte. O Fanfarte, que é o nosso grupo de dança, de arte de dança, que este ano vai apresentar o vídeo. E há pessoas que me perguntam, oi, o vídeo, mas eu gostava tanto de os ver fisicamente no palco. A pandemia vem nos trazer coisas, ensinar-nos também alguma coisa. Antes nós fazíamos os ensaios a estes utentes e havia uma dificuldade muito grande e uma pressão. Sentíamos mais pressão porque eles sabiam que iam estar a ser avaliados diretamente. Outra coisa é, eu estou a fazer um vídeo, mas se correr mal corta e volto a fazer, tanta pressão.
Estão mais calmos.
Estão mais calmos e esta população temos mesmo que lhe dar esta calma todos os dias, esta serenidade. E acho que se consegue mais, eles interiorizam mais, eles precisam de interioridade, eles fazem-na muito bem e, portanto, nós achamos que, enquanto acharmos que este é o modelo melhor, iremos continuar assim. Portanto, há um vídeo também. Continua aqui continua a ser apoiado por o Instituto Nacional de Reabilitação e pela Altice. Pelo Caxi também. E, portanto, há uma coreógrafa que já nos tem acompanhado, que é a Susana Rosas, que nos tem acompanhado já nestes anos todos para trás, a fazer a coreografia, o ensaio destes meninos, ela entende-se muito bem com eles e faz um trabalho espetacular. E pronto, e estaremos também em vídeo no palco nesse dia. E depois começará exatamente a seguir o espetáculo. Este ano temos um grupo, mudamos um bocadinho de paradigma.
De registo.
E temos um grupo que eu acho que toda a gente vai gostar muito. Eu pessoalmente gosto imenso. Eu gosto. Faz-me falta de vez em quando parar, olhar e fazer uma introspeção e pensar. E embora seja muita gente no palco, é uma forma de música que transcende. E, portanto, nós às vezes precisamos, nesta lufa-lufa da vida, precisamos de momentos assim. Acho que vai ser um momento muito, muito profundo.
É um grupo de gospel. Muito,
é um grupo de gospel, Coimber Gospel Show. E, portanto, vai ser uma tarde fantástica, de muitas emoções e de muita partilha e de muita amizade e muita alegria.
Casa quase esgotada, não é?
Quase, neste momento está quase esgotada, ainda há alguns bilhetes. Espero que as pessoas fluem, que vão lá, que apoiem o Caxi, porque o Caxi é de todos. O Caxi não está aqui isolado da comunidade. O Caxi está metido na comunidade de Ilhavo e é de todos. Eu quando apoio o Caxi, eu estou-me a apoiar a mim também, estou a apoiar o vizinho, estou a apoiar a pessoa que eu não conheço, estou a apoiar a comunidade. Portanto, nós todos temos cada vez mais, neste mundo tão mau em que estamos metidos, de sermos mais unidos, mais irmãos, mais, de fazermos mais partilha, e porque só assim é que nos podemos ajudar.
E a esse nível o Conselho está bem?
Eu penso que sim. Eu penso que sim.
Ou esta nossa sociedade ainda tem por aí muita coisa escondida?
Há sempre. Mas, de modo geral, eu nunca fiz uma apreciação assim mais profunda a esse nível. Mas eu acho que sim, esta nossa sociedade é solidária quando tem que ser, quando é chamada a reunir, acho que sim. Não tenho, acho que fosse todo o mundo como a sociedade de Ilhavo, certamente o mundo estava em paz.
Mais
claro que
equilibrado.
Claro que há desequilíbrios, mas onde é que não os há, não é? Portanto, mas eu
para
penso,
isso também
penso,
cá estão as instituições
exatamente,
para ajudar.
Exatamente, eu penso muito bem da nossa comunidade de Ilhavo, que é uma grande comunidade.
Depois do ensino veio o Caxi e depois do Caxi, o que é que vem?
Vem a neta. Tenho uma neta, tem 4 anos, uma linda neta, para as avós são as melhores do mundo, não é? E, portanto, a neta está-me sempre a perguntar, avó, quando é que me vens buscar à escola? Avó, quando é que me vens buscar à escola? Mora longe, mora em Lisboa. E eu queria fazer um bocadinho, lá e cá, e cá e lá e cá, para dar acompanhamento e ver o crescimento da minha neta. É isso que me leva.
E, portanto, uma vida que não tem vazios.
Não.
Professora, guardámos esta parte final também para a questão da pandemia, e tinha dito que era um dos temas interessantes, porque de certeza que daria um livro, não é?
Dava, um livro grosso. A pandemia. A pandemia surgiu quando ninguém espera. Ninguém espera uma pandemia. Mas nós começámos a sentir sinais e comentários em televisão e os números começavam a subir e depois começaram a entrar nos lares, o vírus.
E depois começaram a ouvir falar em isolamentos.
Antes de falar em isolamentos, nós próprios, eu acho que nestas coisas nós temos que ter bom senso. Houve pessoas que no início não entenderam bem, mas perceberam imediatamente que tinha que ser assim. E isto é assim, é normal. Nós, imediatamente, antes do governo propor ou exigir, por lei, por decreto, que iriam os lares fechar, nós 3 dias antes fechámos os lares. Reunimos a administração e falámos e dissemos, meus amigos, nós não podemos estar à espera de um governo que está em Lisboa a dizer o que é que queremos fazer. Nós temos é de conversar com as famílias, fazer já uma nota, um comunicado às famílias, dizer, para bem de todos os utentes, nós vamos fechar as visitas. E lembro-me que fechámos numa segunda-feira e na quinta-feira o governo veio dizer que os lares iriam fechar, porque entretanto apareceu logo aquela grandes mortes no lar, o primeiro lar, e aquela tragédia que foi e a culpa que davam aos lares e sentimos-nos muito mal, com uma pressão enorme, esmagados, nós estávamos esmagados pelos comentários, pelas televisões, todos os dias a abrir os telejornais com os lares.
Foi um massacre.
Com os lares, foi um massacre. Foi um massacre e sobretudo a culpa que incutiam à má gestão dos lares. Eu sou dirigente de alguns lares e isto não acontece como os jornalistas dizem. Os jornalistas estão, alguns, à espera, há jornalismo, assim é melhor dito, há jornalismo que está sempre à espera da desgraça para picar. E repare que aqui nas notícias nós temos assistido, até agora que me lembre, só coisas tristes. Nunca ninguém vai buscar uma coisa boa que se faça. No nosso país fazem coisas muito boas, no mundo há coisas muito boas. Mas é mais fácil dar canal às coisas tristes, às desgraças, os terremotos, as guerras. Pronto. Têm que ser noticiadas, sim senhor. Mas isso na altura dos lares foi muito mau, muito mau.
Mas também...
Para a nossa saúde mental foi mau, afetou-nos.
Sentiram isso
muito,
na instituição?
Sim.
Utentes, funcionários?
Utentes nem tanto. Os utentes não perceberam muito. Engraçado. Não perceberam. Um ou outro percebeu, claro. Mas, de modo geral, os utentes não perceberam. Agora, os colaboradores e técnicos e nós, a direção e tudo, nós entramos muito, isso fez-nos muito mal. Foi uma grande machadada na nossa saúde mental. Foi, sim, senhor.
Ouvimos falar de debandada de funcionários em muitas instituições que...
Nessa altura.
Que uns nessa não altura. Aguentavam aquela pressão e...
Nós tivemos alguns, tivemos um ou dois, na altura em que nós tivemos ano e meio, livres do vírus, sempre a lutar, mas nós não dormíamos, porque o vírus já estávamos na cabeça. E será que está alguém? E de manhã logo íamos, corríamos a resposta, está tudo bem, está, não há febre, não há isto, não há aquilo, está tudo bem e tal. Todas rigorosamente equipadas. Ah, eu quero dizer que antes de exigirem um plano de contingência, nós fizemos também, quando fechamos, fizemos imediatamente o plano de contingência, que quando veio a ordem para fazer, era preciso plano e tal, nós já o tínhamos, claro, fomos sempre atualizando, mas tínhamos-lo ali. Porque isto ajuda-nos muito, orienta-nos muito na condução das crises, dos acontecimentos. E isso ajudou-nos imenso. Agora, claro, nós só tivemos uma colaboradora, que, de facto, quando surgiu alguns surtos, começou cá em baixo, surtos leves, eles nem perceberam que tinham. Foi engraçado, porque nós soubemos, porque foi um utente ao hospital e fazia-se o teste. E o utente não tinha sintomas nenhuns, estava positivo, alto. Campanha tocou, vamos fazer a testagem ao lar todo. Foi assim, e foi nessa altura que nós encontramos alguns. E nessa altura houve uma colaboradora que disse, eu vou-me embora. Mas vais-te embora porquê? Porque tenho medo. E disse, pois tenho medo. Isto é abandonar o barco, isso não é muito correto, isso é cobardia. Eu disse pessoalmente, falei com ela, isso é cobardia, mas ok, está nesse direito, vai embora, e foi embora. Mas não tivemos mais ninguém. Acho que elas até foram com uma tenacidade, os nossos colaboradores foram de uma tenacidade. Eu ia lá e eles sentiam que eu ia sempre à procura da notícia negativa. E a primeiro que eu chegasse, ia-me lá, está tudo bem, calma, nós estamos cá, ele não entra. Portanto, havia sempre esta força.
Combatividade,
muito. Muita resiliência, muita generosidade e muito amor.
Isso é um discurso quase como se fosse um combate numa guerra, não é?
Sim, sim. Aliás, nós no início, mas fomos só nós, era chamada à guerra. Isto é uma guerra. Este vírus é uma guerra. Entrou. Nós não vemos o inimigo. Ele entra sem nós vermos. Que na outra guerra nós... Agora já não se vê também, porque mandam mísseis, não se vê o inimigo. Mas geralmente vê-se o inimigo a mandar os tiros. Aqui não se via o inimigo. E era mesmo uma guerra. Mas nós lutámos e nós conseguimos. Felizmente, nunca nos morreu ninguém por Covid. Diz assim, é a mesma coisa morrer por Covid, ou por gripe, ou por um ataque cardíaco, ou por... Mas...
Sentia uma responsabilização...
Há o estigma Covid. Toda a gente tem, ainda tem. Morreu com Covid. Que horror. A morte é igual, mas é Covid. É uma coisa nova. O estigma fica-nos para muito tempo. E esta pressão ficou-nos para muito tempo, sim.
E o que é que isto mudou para o futuro? O que é que isto trouxe de novo em termos de planeamento, formação de pessoal?
Formação nós tivemos, demos e damos. Aliás, o Caxi é muito fértil em formação interna. Nós estamos constantemente em formação. Nós temos uma pessoa técnica que é responsável da formação. Os nossos colaboradores registam as necessidades que têm para serem melhores colaboradores. E cá está o Caxi a dar formação. Nessa altura, a Covid e esta pandemia trouxe coisas, deixou coisas também boas, por incrível que pareça, que deixou a preocupação maior da higienização dos espaços. Claro que nós higienizávamos, isto é como nas nossas casas, higienizávamos, mas há sempre possibilidade de higienizar melhor, até com outros produtos mais eficazes, e isso deu-nos essa capacidade. Também deu a capacidade de, nós ainda continuamos a usar máscaras por força da lei, mas deu-nos a capacidade de continuar, mesmo as colaboradoras, a não se juntarem. Custou muito. Porque comiam, por exemplo, três numa mesa e é muito agradável. Até todo ser humano gosta de ter companhia na refeição. E nós, não pode ser, tem que ser uma em cada mesa. E as mesas espalhadas, uma em cada mesa.
Vieram hábitos novos.
Neste momento criaram esses hábitos. E esses hábitos vão perdurar. Portanto, a pandemia veio trazer aflição, mas passada a pandemia deixou coisas que ficaram instaladas para toda a vida, penso eu, e coisas boas.
E o contacto online durante esse tempo também foi uma novidade?
Foi uma novidade também. Verdade que foi o que nos valeu para os idosos estarem mais próximos dos seus familiares, para as reuniões de organização para a organização da do Caxi, das respostas, etc. Mas é muito melhor estar em reuniões presenciais, que não há nada como isso. Mas ajudaram-nos muito. E nessa altura nós fizemos um grande investimento na informática, porque tínhamos mesmo de fazer, para podermos colmatar esta lacuna que tinha necessidade de passar para o exterior, não é?
E com tudo isto, o sono já está em dia?
Ainda não está em dia.
São marcas que ficam.
São marcas que ficam. E vai ficar. Porque depois a idade também acompanha, não é? Acompanha este fenómeno. Mas eu durmo muito mal, sempre dormi. A partir da altura em que disse sim ao cachê, o peso foi tão grande da responsabilidade. Isto é verdade, eu não digo só primeiro, não é a primeira vez que eu digo, e com humildade digo. Eu deixei de dormir e durmo muitíssimo mal. 3 da manhã acordo e nunca mais durmo. E depois, claro, vem o cachê todo para a cabeça, isto e aquilo, mas aquilo. É normal. Eu penso que vai aliviar um bocadinho, mas também a idade acompanha e propriamente a idade também faz com que as pessoas não durmam tão bem, mas está-se bem.
Professora, o agradecimento por este tempo de partilha desta visão também e desta ação no Caxi, ao serviço do Caxi. O programa fica disponível já na manhã desta quinta-feira em terranova.pt e tem a reposição no domingo a partir da 1 da tarde. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Até lá.